Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, a ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região.
Pessoal, tudo bem? Mais uma semana começando. Hoje, dia 2 de fevereiro. Hoje, dia de Iemanjá. Quem vai levar oferendas, leve. Quem vai fazer aí a sua oração, faça. É muito importante. Então, hoje começamos 2 de fevereiro de 2026. Carnaval pertinho. Pertíssimo. Vamos ver aqui em São Luís o desfile das escolas. Sabe que eu ainda não ouvi nada sobre isso? E Jonas Mendes, me diz aí, o que estás envolvido também nessa parte de cultura? Depois me manda aqui uma mensagem no zap, me diz, me confirmando se está tudo certinho, porque todo ano tem uma história. É a prefeitura que não repassa, é isso, aquilo, aí o governo repassa, e o carnaval acontece, enfim. Outra coisa, prestação de serviço. Sobre a questão da greve dos rodoviários aqui em São Luís. Você ouviu o Jonas Mendes trazendo essa informação no Jornal Central com a nossa queridíssima Tereza. E eu trago atualizações para você a partir de agora.
Queima?
É o seguinte, teve a reunião, sim, que o Jonas falou, agora pela manhã, lá no Tribunal Regional do Trabalho. Só para a apresentação de planilhas. Sete apresentou uma planilha. Os rodoviários, o sindicato apresentou outra planilha, falando, olha, esses 2% não cabem aqui nossa planilha. E o que que aconteceu? O SET resolveu que agora à tarde está marcada uma reunião com a MOB, do governo do estado do Maranhão, para que tenha uma solução imediata para que se resolva em relação também ao transporte metropolitano.
Não, essa conversa
então,
não está
hoje
certa,
nós vamos ter
não.
Essa reunião. O que que foi dito lá no TRT? Que a greve deve terminar, que 80% já está resolvido, então temos aí 20% para resolver. Que é exatamente esse acordo. Exatamente esse acordo. Então, na quarta-feira, o TRT disse que a possibilidade, o que eles vislumbram, é que na quarta-feira os ônibus já voltem a circular normalmente em São Luís. E para... né? Amanhã, de hoje para amanhã, mais precisamente amanhã, que 80% seja mantido da frota. Então, o impasse, meus amigos, continua. O prefeito de São Luís usou as redes sociais, falou que mais uma vez está acontecendo. Os empresários já disseram que podem pagar uma parte, mas tem que ter o subsídio da prefeitura. E o impasse continua. Mais de 700 mil pessoas, mais uma vez, prejudicadas. Então, sigamos, vamos continuar acompanhando esse teretetê aqui. Né? O sindicato está no momento dele, os trabalhadores pedindo, é legítimo. Não é? E a população no meio disso tudo, de novo. Só para variar um pouquinho, para começar o ano, já com esse reboliço aí para você. Vamos às principais notícias de hoje aqui no Ronda. Teve um que foi preso aí suspeito de matar o motorista do diretor da ETA, aconteceu nesse final de semana. Também temos violência e prisão por estupro de vulnerável em Itapecuru. Mãe e filho foram presos por ocultar cadáver.
O quê? Não acredito.
Acredite, a Polícia Civil também estourou um depósito clandestino de combustíveis. Três suspeitos de latrocínio contra o vereador foram presos. A Polícia Rodoviária Federal promovendo o Dia Nacional de Mobilização contra Embriaguez ao Volante. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Ronda. Vem comigo.
A A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central.
Eu já começo com ele, que acabou de sair daqui da apresentação do esporte, mas também tem participação importante aqui no Ronda, o nosso amigo Jalber Pereira, que vai contar sobre esse preso suspeito de matar o motorista do diretor do Detran, como eu falei, aconteceu neste final de semana. Jalber, traz detalhes.
Um homem identificado como Rodrigo Magalhães dos Santos foi preso nesse domingo. Ele é suspeito de envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, que vitimou o Windenberg dos Santos, motorista do diretor-geral do Detran Maranhão. O crime aconteceu na tarde do último sábado na Avenida Professor Mairo Meireles, na região da Lagoa da Jança, em São Luís. De acordo com informações da polícia, a vítima teria chegado de viagem na madrugada e deixado o veículo em um lava-jato, próximo à própria residência. E no momento em que seguiu a pé para buscá-lo, teria sido abordado pelo criminoso em uma motocicleta a cerca de 50 metros do local. Durante o assalto, o suspeito teria exigido um cordão de ouro da vítima e ele teria reagido, quando foi baleado na região do tórax. O Windenberg ainda foi socorrido e levado para o Hospital Socorrão 2. Chegou a ser submetido ao procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ele também já havia trabalhado na mesma função com o ex-vereador de São Luís, Honorato Fernandes, e era filho da vereadora Rosenilde de Jesus dos Santos, a Rosinha Lancheira, do município de Penalva. Nas redes sociais, o diretor do Detran Maranhão, Diego Rolim, lamentou a morte do amigo e colaborador. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Valeu, Jalber, obrigada pela tua participação. Só aqui para acrescentar, esse suspeito aí que foi preso, ele já tinha mandado de prisão em aberto, tá? Por outros crimes. A polícia o considera de alta periculosidade. Então, ele foi localizado pela divisão de inteligência da Polícia Militar do Maranhão na casa dele, na Ilhinha, nas proximidades de onde aconteceu o crime. E ele foi encaminhado para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, SHPP, que agora conduz toda essa investigação. Abraçar os nossos amigos, Rádio Alô Maranhão, Rio Balsas, em Balsas, Rádio Milênio Imperatriz, alô pessoal da Nova Cultura FM Urbano Santos, Nova Bacabeira Web, Bacabeira Nativa FM, Governador Archer, em Santo Amaro, temos Amarreiros FM, Manancial em Urbano Santos, em Bacabal, Mais FM, Tutóia, Liderança FM, Liberdade FM, Matões, alô pessoal da Juf FM e também do Sistema Jitirana FM, Barra do Corda, Juf em Governador Nunes Freire, Juf FM, valeu aí pela parceria por retransmitirem aqui toda a programação do nosso Ronda, também de todos os programas, Central Manhã, Jornal Central. E lembrando a você, eu já falei ano passado, vem novidade por aí, só reforçando. Vamos ter novidade na programação. Eu tenho certeza que você vai adorar.
É bom demais!
Violência e prisão por estupro de vulnerável. Que coisa, hein? Foi lá em Itapecuru quem traz as informações a ele, Cristiano Dias.
Em Itapecurumirim, casos de ameaça, homicídio, tentativa de assassinato e a prisão de um suspeito de estupro de vulnerável marcaram o fim de semana em Itapecuru e região. Na madrugada do último sábado, do dia 31, uma mulher acionou a polícia militar após ser ameaçada de morte pelo companheiro no centro da cidade. Segundo informações da Força Tática, após uma discussão, um homem foi até a residência da vítima e danificou o contador de energia elétrica do imóvel. imóvel. Em seguida, a mulher se dirigiu à casa da mãe do suspeito para buscar esclarecimentos, momento em que voltou a ser ameaçada, desta vez com machado. O autor foi localizado pela polícia e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil. Apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido. Já na madrugada de domingo, no dia 1º de fevereiro, um crime brutal foi registrado no bairro Malvinas. Um jovem identificado pelas iniciais MVL foi assassinado a tiros dentro de uma residência após a invasão de criminosos encapuzados. De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta de 1 da manhã. A vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local, antes da chegada do socorro. Policiais militares constataram o óbito e, até o momento, os autores do crime seguem foragidos. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do homicídio. Ainda na madrugada de domingo, do dia 1º de fevereiro, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Rodoviária. A Polícia Militar atendeu a ocorrência por volta de 00h20, após um homem dar entrada no hospital com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo nas costas. A identidade da vítima não foi divulgada. Segundo informações médicas, o homem apresenta quadro clínico estável. Não há informações sobre a prisão de suspeitos. Já uma última informação, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial da Mulher e da 2ª Delegacia Regional de Itapecurumirim, efetuou a prisão de um homem com mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável. De posse do mandado, os policiais civis se deslocaram até uma comunidade localizada às margens da BR-222, onde realizaram a prisão do suspeito. Ele é acusado de cometer abusos contra uma criança de apenas 9 anos de idade. Conforme as investigações, o homem ameaçava a vítima e teria oferecido dinheiro para garantir o silêncio sobre os abusos. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Lembrando que todos os casos seguem sob investigação da Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Valeu, Cristiano. Muito obrigada pela tua participação. Uma ótima semana para você e todos os nossos colaboradores, ouvintes, também telespectadores que acompanham aí o Jornal Central.
É bom demais.
Todas as manhãs. É bom demais com o Humberto Fernandes e com o Jalber Pereira. Taliana Luz está chegando por aqui. Bateu o ponto, Taliana? Ah, então tá ótimo. Pode falar. Mãe e filhos. É isso, Taliana? Confirmando aqui para mim. Eles são presos, gente. Foram presos. Sabe por quê? Ocultação de cadáver. Que loucura. Vem, Taliana, conta pra gente.
Uma mulher e os dois filhos foram presos por participação em um crime de ocultação de cadáver ocorrido em uma fazenda localizada na zona rural do município de Santa Luzia do Tide. A vítima foi José Ribamar Conceição Souza, morador da cidade de Paulo Ramos. Ele estava desaparecido desde o dia 17 de janeiro. O corpo dele foi encontrado enterrado em uma cova rasa, no povoado Centro dos Tulipas, na cidade de Santa Luzia. Segundo informações, a vítima costumava ir à cidade aos fins de semana para visitar a namorada. Durante as investigações, a motocicleta da vítima foi localizada em uma área de mata, totalmente queimada. Em seguida, os policiais encontraram o corpo de José Ribamar enterrado em uma fazenda de propriedade dos investigados. As evidências apontaram a participação da mãe e dos dois filhos no crime. Os suspeitos foram encaminhados para uma unidade prisional, onde permanecerão à disposição da justiça. As investigações seguem para esclarecer completamente a dinâmica, a motivação e a participação de outras pessoas no crime. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Valeu, Taliana, já tá liberada, viu, pro almoço, o buffet já está ali, o chefe já deixou tudo organizado.
Tá certo.
Um abraço para você, bom almoço, viu, Taliana. Vamos pro intervalo e já eu tô de volta. É rapidinho, fica aí.
Onda Central, alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para sua proteção e de sua família.
Não é não, não é não, não é não, não é não.
Se ela não quer, respeite ela, folião.
Não é não, não é não. Se ela não quer, respeite ela, folião.
Assédio é crime, tá no Código Penal. Vai acabar, é sem brincar teu carnaval. Se ela disser que não é não, insista não. Folia de respeito é aqui no Maranhão. Folia de respeito é aqui no Maranhão.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Tu vai sair de casa sem capacete? Não! Deixa de ser cabeçudo, menino! Tu vai arriscar a tua vida do nosso filho? Pois pare e pense, viu? Por causa de uma teimosia dessa, uma família inteira pode sofrer. Capacete salva vidas. Botem isso nas suas cabeças.
O uso de capacete reduz 40% de óbitos em casos de acidentes. Seja prudente. Valorize a vida. Governo do Maranhão.
Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que bateu o carro, deu dois suspiros e depois morreu.
Viu, jardineira? Não pode não.
Se dirigir, não vá beber. Se for beber, dirija não. A sua vida é o que importa, folião.
Se dirigir, não vá beber. Se for beber, dirija não. A sua vida é o